A Hora do Bicho. Um programa de Madalena Valos para pessoas e animais de estimação. Na Rádio Freguesia de Belém, com Hugo Lucas.
Olá, meu nome é Hugo Lucas e sou médico veterinário de animais de companhia no Anicura Restelo Hospital Veterinário. No programa de hoje, venho falar-vos sobre hérnias discais, uma das doenças neurológicas mais comuns na prática clínica diária.
A coluna vertebral é composta por vértebras em cujo interior existe um canal por onde passa a medula espinhal. Entre as vértebras estão os discos intervertebrais, estruturas em forma de anel, constituídas por tecido cartilagíneo e elástico, cuja função é evitar o atrito entre uma vértebra e outra e amortecer o impacto. O cão e o gato têm 27 vértebras, 7 cervicais, 13 torácicas e 7 lombares. À exceção entre a primeira e segunda vértebras cervicais, onde está presente a articulação atlanto-axial, todas as outras podem sofrer alterações dos discos intervertebrais, sendo uma apresentação frequente em cães e menos frequente em gatos. A hérnia discal é um termo que sugere a deslocação do material do disco intervertebral da sua posição anatómica normal para uma nova posição, causando compressão da medula espinal ou dor dos nervos espinhais que emergem da medula espinal para inervar as estruturas do corpo. Como parte do processo normal do envelhecimento, estes discos deterioram-se e a sua estrutura modifica a sua consistência. O anel fibroso externo torna-se fragmentado e o centro gelatinoso, o núcleo, endurece. O anel fibroso externo fragmentado pode não ser mais capaz de manter o núcleo fixo e, com o movimento natural das vértebras, estas podem repentinamente comprimir o disco e o seu material mover-se contra a medula espinal. Embora seja considerado um processo degenerativo, há raças que geneticamente têm maior predisposição a desenvolver hérnias discais, as chamadas raças condrodistróficas. O processo de degenerescência condroide é comum em raças como Dachshund ou Tackle, Basset-Hound, Shih Tzu, Corgi, Beagle e até mesmo Cocker. Um outro processo de degenerescência de disco pode surgir, denominado degenerescência fibroide, que é comum em raças não condrodistróficas e de porte médio e grande, como é o caso do pastor alemão, labrador, Doberman e Rottweiler, tendo nestas raças uma evolução clínica mais crónica e sendo mais comum em animais acima dos 5 anos de idade. Segundo a literatura, as hérnias discais podem ser classificadas como hérnias de Hansen de tipo 1, quando ocorre ruptura do anel fibroso e há expulsão ou extrusão do material proveniente do núcleo pulposo. A medula espinal acaba por ser magoada e sofrer concussão devido à energia cinética do material, sofrendo, na grande maioria dos casos, compressão, resultante quer do volume de material herniado, quer da inflamação regional presente e do hematoma que se forma a quando da laceração dos pequenos vasos. As hérnias de Hansen tipo 1 geralmente têm apresentações agudas e são mais frequentes em raças condrodistróficas, embora possam também ocorrer em qualquer raça e em qualquer idade. Nas hérnias de Hansen tipo 2, o anel fibroso do disco intervertebral vai se elevando e protrudindo, comprimindo progressivamente a medula espinal ou as raízes nervosas. Este processo de protrusão pode, com o decurso natural da doença, conduzir a uma futura extrusão. Podem ocorrer em qualquer raça, mas são mais frequentes em raças não condrodistróficas e animais com idade mais avançada. Já as hérnias Hansen de tipo 3, também designadas hérnias de alta velocidade e baixo volume, surgem a quando da explosão do disco, onde há a projeção do material do núcleo contra a medula espinal, espalhando-se o mesmo ao longo do canal raquidiano. Nestes casos, há um grande risco de lesão medular ou de raiz, pois, apesar da compressão resultante do movimento do material ser ligeira ou pouco significativa, o trauma causado pelo próprio processo pode potenciar hemorragias intramedulares. A título de curiosidade, na região cervical caudal podem ocorrer dor ou compressão medular resultantes de alterações degenerativas que afetam não só o ou os discos intervertebrais, como as próprias vértebras e ligamentos. A este conjunto de alterações atribui-se a designação de espondilomielopatia cervical caudal, vulgarmente conhecida como síndrome do Wobbler. Nestes casos, a compressão é frequentemente dinâmica e está presente em animais de porte médio a grande. O Os animais com hérnia discal podem apresentar-se com dor, alterações na postura, déficit na marcha ou incapacidade completa de realizar movimentos, dependendo da zona anatómica envolvida e do grau de alteração funcional da medula espinal. A postura fornece indicações ao seu médico veterinário quanto à proveniência da dor, uma vez que animais com dor cervical podem apresentar-se com relutância em levar a cabeça, movê-la em bloco com o pescoço e seguindo mais os objetos com os olhos. Por vezes notam-se espasmos ou fasciculações da musculatura ou elevação de determinado membro. Na dor torocolombar é frequentemente observa-se o animal em cifose, como se tivesse corcunda, com transferência de peso para os membros anteriores, queixa-se ao levantar e evita subir e descer superfícies. A localização da dor pode também ser conseguida por palpação ou manipulação da coluna vertebral e dos membros. A dor acaba por ser um pouco subjetiva, tanto na forma como é percebida por cada animal, como na forma como é manifestada. Não é raro vermos cães começarem a ganir antes sequer das mãos do tutor ou do médico veterinário tocarem, e por vezes a dor abdominal pode ser confundida com dor de coluna. Nos animais com déficits neurológicos, as reações posturais ajudam a perceber quais ou qual o membro afetado, quando há restrição ou diminuição de determinado movimento, ou inclusivamente quando há falta completa de força muscular com paralisia do próprio membro. Foram criadas várias escalas para classificar a gravidade das lesões da medula espinal e o seu médico veterinário irá ter sempre em consideração três pontos importantes em termos de prognóstico. Nomeadamente, a progressão da situação clínica propriamente dita, se é hiperaguda, aguda ou uma situação crónica agudizada. Normalmente as situações hiperagudas têm um prognóstico mais reservado. O segundo ponto prende-se com a presença de sensibilidade à dor profunda. A ausência de sensibilidade à dor profunda é um importante ponto em termos de prognóstico, uma vez que a sua ausência tem pior prognóstico. E o terceiro ponto prende-se com o controle urinário e compromisso em termos de esvaziamento de bexiga e controle de esfíncteres. Importante referir que o teste de sensibilidade à dor profunda é realizado aplicando um estímulo doloroso, geralmente num dedo ou base da unha, podendo também ser realizado a nível genital, na vulva ou no escroto, ou na própria cauda. Num animal normal, este estímulo deverá resultar numa resposta consciente. O animal deve olhar, vocalizar, tentar morder e eventualmente demonstrar dilatação pupilar. Um erro frequente é interpretar o movimento, que por vezes é um movimento reflexo, de flexão, como indicador de sensibilidade consciente à dor profunda. O exame neurológico realizado pelo seu médico veterinário não permite diagnosticar uma hérnia discal nem outras causas de lesão da medula espinal. Permite sim tecer algumas considerações sobre a localização em termos neurológicos. Em situações de animais com quadro sugestivo de doença discal, realizar-se-ão exames de imagem, incidindo-se na região que o exame neurológico localizou. Os mais úteis para a investigação de medula espinal são a tomografia e a ressonância magnética, ou a combinação de ambas, sendo por vezes necessária para complementar o estudo a realização de punção e respectiva colheita e citologia do líquido cefalorraquidiano. Dependendo da situação clínica presente, o tratamento pode ser cirúrgico ou não cirúrgico, conservador. Nos casos de menor gravidade, com suspeita de doença discal, que se apresentem em primeiro episódio, muitas vezes o tratamento é conservador. Admite-se, em muitos destes casos, nem chegar a realizar exames de imagem avançada, desde que o animal seja mantido sob observação regular, para detectar imediatamente qualquer agravamento e agir em conformidade. O tratamento conservador consiste principalmente na limitação de movimentos, na contenção e confinamento, assim como na administração de medicação, o recurso a anti-inflamatórios, analgésicos e relaxantes musculares, assim como outras terapias como a fisioterapia e a acupuntura. A limitação de movimentos e o controle da rotina do animal é tão ou mais importante que o próprio recurso à medicação, sendo sugerida a sua restrição em pelo menos 2 a 4 semanas, com retorno progressivo à normalidade se a evolução estiver a ser positiva. Nos casos persistentes, com dor refratária aos analgésicos, casos recorrentes ou de evolução hiperaguda, seguramente o seu médico veterinário sugerirá a realização de tomografia e ou ressonância magnética para investigar se há ou não necessidade de intervenção cirúrgica. O tratamento cirúrgico tem como objetivo remover ou aliviar a causa de dor. Nas hérnias discais cervicais, a técnica cirúrgica de ilação é a descompressão ventral, denominada ventral slot. Na região torocolombar, a técnica mais frequentemente utilizada é a MIME laminectomia.
A hora do bicho.
É assim, o meu cão foi operado no início do ano numa hérnia discal, lombar, e na altura do episódio de dor e de perda de força nas patas traseiras, a situação foi muito, muito rápida. Perdeu tudo em menos de 12 horas e, segundo o meu médico veterinário, nem sentia as patas. Foi-nos dito que poderia ficar com limitações para sempre, mas felizmente tem estado a recuperar e só temos a agradecer a todos os envolvidos. A minha questão é normal isto acontecer?
Nos animais sem sensibilidade ou profunda, o tempo que decorre até à intervenção cirúrgica está descrito como algo com especial importância, especialmente nas primeiras 24 horas. É muito, muitas vezes, difícil é saber quando um determinado animal perdeu a sensibilidade ou profunda. O prognóstico de pacientes com hérnia discal que perdem a sensibilidade à dor profunda é reduzido. Os animais que sejam operados sem sensibilidade à dor profunda e que a recuperem nas 2 semanas após a cirurgia passam a ter um bom prognóstico para recuperar a locomoção. Os que não recuperem a sensibilidade profunda nas primeiras 2 semanas após a cirurgia têm um prognóstico mais reservado. Alguns animais fazem recuperações parciais e muitos podem desenvolver capacidade motora sem retorno da sensibilidade profunda. É esta atividade não voluntária designa-se spinal walking, mais frequente em gatos. Alguns animais não recuperam a locomoção, mas a readquirem controle voluntário da micção e defecação. Em alguns dos que não recuperem o controle voluntário da micção, consegue-se com o tónus do esfíncter rotal seja suficiente para que não pingue urina, mas permita o vazamento manual e requer o treino do proprietário. No caso que descreve, felizmente, a recuperação em termos de marcha prende-se com um melhor prognóstico e só demonstra que realmente o trabalho realizado pelo seu médico veterinário e por toda a equipa envolvida foi de sucesso, assim como o seu animal está de parabéns.
O meu cão foi diagnosticado com 3 hérnias discais, tem bastante dor, volta e meia fica aflito e foi sugerido realizar fisioterapia. Será uma boa opção para ele ou tem que cooperar às 3 hérnias, a 2 ou 1?
Em todos os casos de hérnia discal com déficits neurológicos operados ou não, a fisioterapia desempenha um papel fundamental. Nos animais que fazem tratamento conservador, apesar de se dever promover o repouso, este não é incompatível com alguma atividade criteriosa. Os animais podem ser manipulados com cuidado, receber massagens e outras manipulações para minimizar a atrofia muscular e o aparecimento de contraturas, e estimular a extensão antigravidade. Se estão ambulatórios, portanto se se movimentam, podem caminhar em superfície não abrasiva para evitar os ferimentos no dorso das patas a quando da presença de déficits proprioceptivos e moles para melhorar a tração e diminuir o impacto de eventuais quedas. O retorno à locomoção e o treino proprioceptivo podem beneficiar de ajudas especiais como a hidroterapia. Estão disponíveis médicos veterinários com formação em fisioterapia e centros com equipamento adequado. Como tal, a situação do seu animal de companhia, se foi diagnosticado com 3 hérnias discais, para manter a sua massa muscular, para estimular a condução nervosa e para evitar situações de mal-estar, contraturas e inclusivamente algum tipo de postura não normal, a realização de sessões de fisioterapia serão sempre uma mais-valia. Considere importante antecipar as dificuldades e potenciais despesas adicionais e esclarecer todas as dúvidas com o seu médico veterinário em situações de hérnia discal, em especial antes de se avançar para uma abordagem cirúrgica. E se desejar saber um pouco mais sobre o programa de hoje ou quiser colocar alguma questão adicional, disponibilize o meu contacto de e-mail hugo.lucas@anicura.pt.
Hora do Bicho, um programa para pessoas e animais de estimação, na Rádio Freguesia de Belém.